Nós estamos enfrentando realmente uma luta muito grande nesse tempo presente. Uma luta onde servir ao Senhor pelo Espírito Santo realmente é um grande desafio nesse tempo presente. Porque, embora haja realmente a nossa vida, a nossa carne, que conhecemos a cruz de Cristo e devemos tomar a cruz todos os dias e renunciar realmente à nossa vida, mediante também a direção da palavra de Deus, estarmos procurando obedecer à palavra do Senhor para que o Espírito Santo também esteja operando em nossas vidas, sempre nos dando a direção. Enfrentamos uma grande batalha espiritual também nesse tempo. Uma batalha onde a sabedoria humana, ela tem se levantado de uma forma muito forte contra o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo os homens, o Evangelho segundo a religião, são desafios que nós vamos enfrentando para que, batalhando, tateando, possamos encontrar o Senhor e não cumprir aquilo que hoje tem se propagado muito em meio à vida cristã. Por isso é um grande enfrentamento. É uma grande batalha espiritual, realmente assim, estar seguindo o Senhor pelo Espírito do Senhor. Deus nunca mudou. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, ele sempre será o mesmo. E os seus preceitos e os seus mandamentos, eles sempre serão os mesmos, né? Deus não precisa se atualizar para que o homem o siga, porque o mundo vive numa modernidade. Deus não é um Deus moderno. Deus não é um Deus futurista, que ele acompanha a evolução. Muito pelo contrário, o homem é que teria que regredir, né, para que encontrasse o Senhor. E nessa batalha, irmãos, de modernismo, isso também entrou no meio do Evangelho. E muitas coisas acerca da vida da palavra de Deus e acerca da vida do Espírito Santo, que é o agente de justiça que foi deixado pelo Senhor aqui na terra para nos guiar, realmente assim, hoje, para se viver uma vida segundo o reino de Deus, em contraste ao modernismo do mundo que se introduziu no meio do Evangelho, isso realmente é um grande desafio hoje. Há coisas que simplesmente do Espírito Santo têm sido abolidas e com pretextos espirituais. Não sei se os irmãos têm acompanhado isso, mas há muitos homens falando muitas coisas e modificando o Evangelho e até anulando pontos fundamentais da palavra de Deus. Amados, por isso que é um enfrentamento. Porém, a igreja, ela deve estar sempre posicionada no temor da palavra de Deus e sempre na companhia do Espírito Santo. Essa é a garantia, deve ser uma certeza que nós devemos caminhar, então assim, sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo guiados pela palavra de Deus, para não errarmos o caminho. Então, que nessa noite Deus nos dê graça para falarmos dessas coisas aqui, para que realmente, irmãos, o nosso caminhar seja um caminhar original, né? Se é que podemos falar assim. Só existe um caminho original, é o caminho do Senhor, né? Vamos começar aqui por no primeiro Salmo, Salmo capítulo 1. Já começa aqui com uma grande e tremenda bem-aventurança diante de obediência à palavra de Deus, dizendo: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, quem lembra o que significa? Felicíssimo, não só feliz, mas felicíssimo, né? Isso significa a palavra bem-aventurado. O homem ou o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é o conselho do mundo. O conselho do mundo está atrelado ao curso deste mundo. E quando falamos do curso deste mundo, estamos falando como o mundo vive. E conscientes que quem governa, irmãos, este mundo e o seu curso é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Então, andar segundo o conselho dos ímpios é andar fazendo a vontade de Satanás. Quero deixar bem claro isso para todos nós. Não é simplesmente ter alguns gostos ou prazeres. Não. Esses gostos e prazeres ligam o coração do homem a um estilo de vida do mundo. E esse estilo de vida, quem governa é Satanás. Por isso que ele cria as coisas no mundo conforme aquilo que existe no coração do homem. Por isso que é tão chamativo, né? Por isso que é tão tentador. E o homem sem Deus jamais vai ter condições de resistir a esse mundo, né? Então, andar segundo o conselho dos ímpios é andar fazendo a vontade de Satanás. Andar segundo a vontade de Deus é conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer os seus mandamentos e preceitos e praticá-los. Isso é andar na vontade de Deus. E entre andar no conselho dos ímpios e andar na vontade de Deus, não existe um meio, não existe uma terceira opção. Ou fazemos a vontade do Senhor, ou fazemos a vontade do mundo. Não existe aí um meio termo, irmãos. A palavra de Deus não mostra e nós temos visto na nossa vida que não é assim. E diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do mundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, porque nós não temos nada com este mundo, também nós não devemos nos deter nas coisas deste mundo. Porque a nossa vida agora é uma outra vida, embora ela esteja dentro de um processo espiritual, mas dentro de nós, houve uma obra que Deus já fez. Quando Deus veio sobre cada um de nós e renovou o nosso coração, renovou o nosso espírito, ali naquele momento nós passamos a ter vida. E essa vida, ela flui mediante o nosso caminhar. À medida que eu vou compreendendo a palavra de Deus, essa palavra vai me gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a importância de estar ouvindo a palavra de Deus para que seja gerada fé no meu coração. Essa mesma palavra que gera fé me leva a uma ação. Qual ação? A obediência. E essa obediência me leva próximo do Senhor, perto do Senhor. Porém, isso é um processo que todos nós estamos. Alguns estão num patamar maior, outros num patamar menor. Mas todos estamos dentro de um processo espiritual. Então, não temos nada com esse mundo, irmãos. Por isso, não há razão de estarmos escutando o conselho deste mundo e nem mesmo os ímpios que são os porta-vozes desse mundo. Hoje, mediante as situações da vida, as coisas que acontecem, porque só se procura ajuda, né, nos momentos difíceis da vida, e sempre recorremos a alguma coisa. Como cristãos, devemos em todo momento recorrer à palavra de Deus, ao Senhor. Mas, irmãos, incrivelmente, há até muitos cristãos que recorrem a muitos recursos do mundo. Há muitos crentes com depressão, por exemplo. Eu não consigo, sinceramente, se eu tiver errado, que Deus me perdoe, não quero assim, ir além, né, daquilo que a minha fé me permite. Mas eu penso que depressão, irmãos, dentro de uma vida de uma pessoa que foi renovada, regenerada, que está aprendendo a palavra de Deus, que está num caminho de ascensão espiritual, que tem comunhão com Deus todos os dias, a depressão, que é a doença do século 21, né? Onde as pessoas, para mim a depressão é onde as pessoas vão sendo vencidas mediante situações que acontecem na sua vida, ou às vezes até pelo próprio afastamento de Deus, uma profunda tristeza pode causar depressão no coração, e há N situações, né, que podem causar uma profunda tristeza, onde a doença fica alojada aqui, não fisicamente. Embora ela desencadeie muitas reações no corpo da pessoa. A depressão, porque ela é uma doença que se instala na mente da pessoa, então ela desencadeia muitas reações orgânicas, muitas reações físicas, muitas reações psicológicas, onde a doença fica alojada na mente, irmãos, e a pessoa não consegue simplesmente se desvencilhar daquilo. E algumas pessoas chegam a ficar anos assim. Eu penso que isso é um contraste com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, a depressão, que é também um estado psíquico, eu falo isso porque muitas vezes, irmãos, nas lutas que tive, fui tentado a ficar com pensamentos na minha cabeça. Já contei para os irmãos várias vezes que fiquei um ano, nos anos da minha vida, acho que foi 2004, se não me engano, 2005, não me lembro exatamente, eu fiquei um ano doente. E porque ficava e estava doente, não achava o problema, então aquilo começou a se avolumar na minha mente. Só pensava coisa ruim. Lutava para não pensar aquelas coisas ruins, batalhava, orava, pedia a Deus. E a dor do corpo, uma dor horrível, emagrecendo. Eu só pensava, era me sugerido coisas só ruins. E fui tentado, irmãos, na mente a ficar assim. Fui tentado a entrar dentro de um alojamento mental de enclausuramento, porque a depressão é um enclausuramento mental. Bom, não sei se alguém já chegou próximo, pelo menos aqui, entende o que eu estou falando. Olha, quem não, nunca nem passou perto, não tem nem ideia do que é isso. Eu falo com absoluta certeza isso para os irmãos. Porém, foi um ano de batalha. Não foi 2 dias, 3 dias, não foram, né? Foram um ano de batalha, 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 batalha espiritual. Uma batalha espiritual, uma batalha na mente. Graças a Deus que eu tinha o Senhor. Graças a Deus que eu tinha a palavra de Deus, que podia guerrear pela palavra, podia fazer batalha espiritual ali, interceder diante do Senhor, pedir misericórdia. Não conseguia dormir, acordava com pesadelos, e Satanás procurando se aproveitar, né, daquilo. E se tem uma coisa, irmãos, que Satanás procura sempre fazer, é aproveitar-se das fraquezas, principalmente psicológicas, do homem. Você entende isso? Você entende ou você não entende? Se não entende, não tem problema. Isso são coisas que a gente vai aprendendo nas lutas que a gente vai passando, né? Se você não passou, se não entende, não tem problema dizer que você não entende. Agora, ele procura sempre, de alguma maneira, deprimir as pessoas. E esse início de sentimento depressivo pode levar uma pessoa a ficar muito tempo num estado sem vida. Mas isso contrasta, irmãos, com a vida espiritual que nós temos. Se nós estamos batalhando contra isso, é uma coisa. Foi o meu caso, acredito. Agora, se nós cedemos a isso e ficamos deprimidos, isso contrasta com o Deus Todo-Poderoso e com um reino que nós compartilhamos comumente, como nós falamos, está escrito, um reino que não pode ser abalado. Imagine como poderíamos nós pregar um reino que não pode ser abalado e um Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que é o nosso Deus, e sermos vencidos por alguma coisa que está simplesmente na nossa mente. Como Deus me tirou daquela situação? Naquele período, não foi todo o ano, né? Eu fiquei um ano doente, mas um período que Satanás procurou se aproveitar da doença para, né, tentar me deprimir. Havia um irmão que não me via já fazia tempos. E ele, naquela tarde, né, onde considero que aquela foi um presente de Deus, assim, ele me ligou. Me ligou, não falou comigo, falou com a Marga. Eu estava muito magro, tinha perdido. Eu estava com 85 quilos, mais ou menos. Cheguei a 63, 62 quilos. E ficava muito fraco, tinha tontura, aquelas vertigens, aquelas coisas ruins. Não conseguia quase levantar da cama para ir no banheiro. E morava naquele apartamento pequenininho, que não dá 4 metros de distância, não dava. Mas naquele dia, eu tive força para ir comprar pão na padaria. E eu não tinha pão, o padeiro estava fazendo ainda lá, eu fui lá no mercado, ali no Bavaresco. E eu comecei a andar bem, eu falei, nossa, acho que eu estou melhorando, né? Pensei comigo. E aí, naquele dia, quando eu cheguei no mercado, o pão estava em oferta, 7 centavos era o pão, não vendia-se por quilo, vendia-se por unidade. Aí eu tinha 50 centavos, comprei 7 pães, 7 vezes 7, 49. Voltei com 7 pães alegre, feliz, para casa. Quando cheguei em casa, andando devagarzinho, naqueles pensamentos, puxa, estou melhorando. A Marga tinha chego da reunião das irmãs e me contou que aquele irmão tinha ligado e contado um sonho para ela. Irmãos, esse irmão não me via fazia meses. O sonho que ele teve descrevia toda a minha situação. Ele me via magro, enfraquecido, e ele me via com um cesto com pães dentro. Eu estava acabando de chegar no mercado com um pacote de pão. E naquela hora, quando a Marga foi me contando o sonho e descrevendo aquilo, aquela palavra, a palavra de Deus, por isso, irmão, está escrito que a palavra é espírito. Aquela palavra entrou nos meus ouvidos, ela caiu no meu coração, e eu disse, eu não tenho nada. comecei a acreditar, eu comecei a dizer, confessar. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. E comecei a confessar, confessar, confessar. E aquilo foi me causando uma força de Deus. Uma força de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela é poderosa. Aquela palavra entrou no meu... Assim como uma palavra maligna derruba o homem, leva ele até a morte, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela me levantou, ela entrou dentro de mim, aquela palavra que é espírito, ela começou a causar vida dentro de mim. Eu não comia, não tinha mais fome. Eu falei, Marga, faz comida. Ela fez comida. Eu não estava com fome. Comi, sem fome. Falei, eu vou comer. Eu vou comer. Me determinei. Falei, eu vou comer e comi. Eu sei, irmãos, que a partir daquele dia, coisa assim de dias, poucos dias, eu estava completamente normal. O que, que me salvou? A palavra de Deus. O reino de Deus. Então, se eu fosse seguir o conselho do mundo, eu ia ser tratado com um psicólogo, quem sabe, né? Porque há muitos cristãos procurando psicólogo. O que para mim, irmão, sinceramente, é um contraste. Pode ser que no momento de fraqueza a pessoa faça isso, mas nós vamos conhecendo o Senhor. Nós vamos conhecendo a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, ela vai entrando dentro do nosso coração. Essa vida vai entrando dentro do nosso coração e nos gerando confiança. Confiança. De maneira que a gente chega a dizer, eu não preciso disso. Eu preciso do Senhor. Porque todas as coisas se resolvem aos pés dEle. A Bíblia diz, quer vivamos... ou quer morramos, nós somos do Senhor. E temos que decidir todas as coisas aos pés do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Não quero aqui colocar uma altura espiritual tal que não se possa alcançar. Muito menos ter... uma fé medíocre que me leve sempre a depender das coisas desse mundo e não do nosso Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa vida. Ele é o Senhor que nos sustenta em todas as coisas. A Bíblia diz, elevo os meus olhos para os montes. Oh, meu Deus, quantos montes, né, altos se levantam na caminhada, né, que nós temos. Diz o salmista. De onde me virá o socorro? Hein, irmãos? Diz ali, o meu socorro. De onde vem? Vem do Senhor. O nosso socorro, irmãos, tem que vir do Senhor. Nós temos que ir aprendendo a depender do Senhor. E o nosso socorro tem que vir do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Servir ao Senhor é também aprender a confiar no Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Então, diz, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei... medita de dia e de noite, sim, irmãos, por quê? Primeiro, porque nós vamos amando o Senhor. E depois que a lei do Senhor, que são os mandamentos do Senhor, diz a Bíblia que a lei do Senhor é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Como poderemos andar com confiança perante Deus se conhecemos pouquíssimas coisas do mandamento de Deus? O que, que o Senhor disse? O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Então, o fato de meditar na palavra do Senhor vai nos trazer conhecimento do Senhor e conhecimento da sua palavra. Isso vai nos trazer muito mais recurso, irmãos, na nossa caminhada cristã. Por que, que eu acabei de dizer no começo aqui que há um enfrentamento hoje que está crescendo no mundo em relação a seguir o Senhor pelo Espírito do Senhor. Porque a gente vê tanto nas Escrituras e pelo fato de estarmos envolvidos diuturnamente com a palavra de Deus, com o querer de Deus, nós vamos vendo essa batalha se levantar. Agora, se nós não lemos a palavra de Deus, não conhecemos os estatutos de Deus, irmãos, nem vamos perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Não vamos nem nos mover para nada. Parece que aquilo nem diz respeito, parece que nem é conosco, né? Parece que não tem nada a ver conosco. Não, irmãos, não. Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela nos traz conhecimento do Senhor, nos traz conhecimento da sua vontade. É claro que conhecer não é tudo. Eu tenho dito isso aos irmãos e quero repetir. Conhecer não é tudo. Mas sem conhecer, como obedeceremos? Né? Como que nós vamos obedecer? Imagine um advogado que vai julgar a questão do seu cliente, mas ele não conhece as leis. Como que ele vai defender? Não tem como. Como ele vai defender-se? Não tem como. Então, conhecer a palavra de Deus, para, irmãos, conhecermos a vontade de Deus, a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Olha, na tua casa, faça uma coisa. Coloque lá todos os dias pregação. Se quem não sabe, acho que todos sabem, né? Tem um site da igreja lá, aqui de Paranaguá, tem um site da igreja de Curitiba. Acesse lá, ouça a pregação. Arrume lá aquelas caixinhas de abelha, ou, sei lá, arrume aquelas, o som maior que você tenha lá. Coloque para funcionar, para você ouvir a palavra de Deus. A irmã lá está lavando roupa e tal, nem se lava roupa mais assim, né? Tudo na máquina agora. Tô fazendo assim porque antigamente era tudo na tábua de lavar roupa. Ninguém, acho que nem tem mais tábua de lavar roupa, né? Mas está lá fazendo as coisas de casa, está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo cânticos, está ouvindo instrução. Isso é tremendamente importante, irmão. Não liga lá no Malafaia, não. Não liga, não, por favor. Não liga lá no Homem do Chapéu também. Não liga, não, por favor. Não liga. Não liga também no R.R. Soares. Por favor, não liga, não. Não sei se isso é ético, mas eu não estou preocupado com ética. Quero me preocupar com aquilo que é da palavra de Deus. Ou se você conhece e tem referência de alguém que realmente prega o reino de Deus, ouça então esses homens. Conhecer a lei de Deus, irmãos, nos traz compreensão espiritual. Isso é servir o Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Servir o Senhor, amados, nos distancia do mundo. Servir o Senhor nos leva à confiança no Senhor. Vamos ler Gênesis. Eu até falei alguma coisa aqui na quarta-feira. Êxodo. Quero repetir. Êxodo capítulo 8. Na experiência ali, quando Moisés, pelas mãos do Senhor, estava batalhando com o povo para tirá-los do Egito. Quando o Senhor dava direção a ele e dizia: vai, entra Faraó e dize tal coisa, mas eu endurecerei o seu coração. Há muitas lições aqui, irmãos, importantíssimas. E que mesmo tendo acontecido há tantos séculos atrás, a experiência do coração do homem é a mesma coisa até hoje. porque o coração do homem não mudou, ele é o mesmo até hoje. Servir o Senhor, servir o reino de Deus, à medida que os anos vão passando, os anos de fé, né? Anos de fé, não é à medida que os anos vão passando, porque infelizmente, irmãos, infelizmente, na vida de uma pessoa que crê no Senhor, pode ser que os anos passem, a pessoa não deixa de crer no Senhor, mas não desenvolve a sua vida espiritual, de maneira que a pessoa fica envelhecido, mas não crescido. Por quê? Porque os anos da sua vida passaram, isso envelheceu a sua carne, mas a pessoa não se doou ao Senhor, não teve uma vida experimental de Deus, ficou naquele patamar espiritual por muitos anos da sua vida. Os seus assuntos são os mesmos. Quando a pessoa fala alguma coisa, a gente já até sabe o que a pessoa vai falar, né? A pessoa é repetitiva nas mesmas coisas. Sabe por quê? Porque não tem renovo de vida. E na sua vida não se dá renovo de experiências na sua vida. Os exemplos são os mesmos, as palavras são as mesmas. Sabe o que aconteceu? O tempo passou e a pessoa ficou lá atrás, né? Servir o Senhor, irmãos, é um progresso espiritual. Servir o Senhor nos distancia desse mundo. No capítulo de Êxodo, capítulo 8, verso 25 diz assim: então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide. Quando Moisés estava ali pleiteando com Faraó, Faraó representa o próprio Satanás. E então o próprio Faraó diz: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Essa não era a palavra que o Senhor havia dito a Moisés e desejava que realmente na libertação do povo, o povo servisse ao Senhor. Aliás, a palavra do Senhor é essa: ide a Faraó e dize: deixa ir o meu filho para que me sirva. Assim dizia o Senhor na boca de Faraó, de Moisés. Deixa ir o meu filho para que me sirva. Isso nós encontramos, irmãos, um pouco atrás aqui, no capítulo 4, já vamos voltar para o capítulo 8. 4:23 diz assim: e eu tenho dito, deixa ir a meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho e a teu primogênito. Mas o Senhor dizia: deixa ir o meu filho para que me sirva. E aqui, mais uma vez, Moisés entra diante de Faraó e diz: deixa ir o meu filho para que me sirva, no deserto. Mas então a palavra de Faraó foi essa: então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Irmãos, é impossível, escuta bem, impossível servir a Deus no Egito. O que significa o Egito? O mundo. Impossível. Quando nós somos chamados para servir ao Senhor, nós somos transportados de maneira espiritual de um reino para outro reino. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Esse transporte foi um transporte espiritual pela fé que nós vemos com realidade nas nossas vidas, irmãos. Então passamos a servir a Deus fora deste mundo, no mundo, mas fora deste mundo. No mundo, porque permanecemos aqui humanamente ainda, né? Estamos nesse mundo de maneira humana, mas não fazemos mais parte desse contexto que é o curso desse mundo, porque de alguma maneira espiritual o Senhor nos transporta para um outro reino. Então, de maneira que é impossível servir a Deus, conhecer a Deus, seguir os seus caminhos, sem esse transporte, estando no mundo. Essa era a oferta de Faraó. Ele disse, sacrificai ao vosso Deus nessa terra, no Egito. Não existe como, irmãos. Não existe como estarmos no Senhor e querermos o mundo. É impossível. Não tem como. Paulo disse aos Gálatas, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Capítulo 6 de Gálatas, vamos voltar aqui a Gênesis. Verso 14, diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E no capítulo 5, aqui mesmo, de Gálatas, no verso 23, diz assim, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amados irmãos, isso é separar-se do mundo. Andar uma vida no Espírito. Bom, se cabe, irmãos, é verdade que nós estamos num processo, né? Mas a palavra diz, olhando para Jesus. Não diz olhando para o mundo. E a palavra até nos faz uma exortação dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual foi o pecado da mulher de Ló? Qual foi o pecado dela? E para trás era o quê? Era Sodoma. Para trás era Gomorra. Cidades que o Senhor destruiu com fogo e enxofre por causa, irmãos, do tremendo pecado que havia naqueles lugares. Todo aquele que põe a mão no arado, diz a palavra de Deus, e olha para trás, irmãos, nós não podemos olhar para trás. Para trás é o mundo. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor, ele começou, por isso que ele é o autor, e diz, e o consumador, ele vai consumar essa obra que ele começou em nós, irmãos. Está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte vai nos separar, irmãos. Nem o inferno que batalha contra a nossa alma, nem as lutas, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos crer no Senhor. E a cada dia, irmãos, renunciar a esse mundo, porque o mundo tem que ser passado para nós. Voltando a Êxodo. No verso 25, agora 26, diz assim, e Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, perante os olhos de Deus, não nos apedrejariam eles? Sim, misericórdia, irmãos, nós sermos idólatras em relação a esse mundo, que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó, deixai-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Irmãos, a proposta de Satanás é essa sempre. Você é uma pessoa muito fanática. Quem já ouviu isso? Já ouviu, irmão? Já falaram para vocês? Você é um bem-aventurado. Nós somos fanáticos, sim, irmãos. Eu sou um fanático porque eu amo Jesus. Simplesmente isso. Sabe por que as pessoas falam você é muito fanático? Porque quando vê em você que tudo você quer o Senhor. Ah, vamos lá, está num churrasco lá em casa hoje, vai estar fulano. Não, não, eu não vou porque eu vou estar na reunião dos irmãos. Mas você tem todos os dias para estar lá. Você não vai todo dia? Todo dia você está lá. Já não foi no sábado, não foi no domingo, não foi não sei quando, né? Isso é a voz de Satanás dizendo, não vá muito longe. Não vá longe. Irmãos, a nossa vida hoje, ela tem que girar tudo em torno de Cristo. Tudo. 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 Quando diz que Ele é tudo em todos, está falando de uma obra que vai se dando em nossas vidas e nós vamos sendo consumidos, e esse consumidos fala das prioridades que vão sendo consumidas, que nós dávamos lugar e tempo às coisas desse mundo. E agora, graças a Deus, pela fé que caiu no nosso coração, que conseguimos preferir o Senhor. Hein, irmão Divaldo? Preferimos o Senhor. Temos prazer de estar com os irmãos. Temos prazer de estar na reunião. Temos prazer de comungar as coisas quando há um recinto da comunhão dos santos. E porque não preferimos o mundo, porque nós não queremos o mundo. Então nós somos fanáticos, né? E quando nós ouvimos esses questionamentos, é Satanás dizendo, não vá muito longe. Sirva o Senhor, tudo bem, né? Já que você quer essa vida, então tudo bem. Vá. Mas você também não pode ser desse jeito, né? Não pode ser assim, tão radical. Nós temos que ser radicais sim, irmãos. Quantas coisas do Senhor. Se nós somos do Senhor, somos do Senhor. Não somos mais desse mundo. O sentimento de prioridade ou o sentimento de escolha vai mudando dentro de nós à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos preferindo o Senhor. Ele é o primeiro. Ele vai sendo escolhido primeiro. Quando um coração escolhe Deus como primeiro, ele está exatamente certo nos seus sentimentos espirituais. A sua escolha é uma escolha sábia, irmãos. A Bíblia diz, Davi disse, mais vale um dia na casa do Senhor do que em outro lugar passar 1000 dias. Imagine você cheio da grana no bolso, né? Com as passagens aéreas, indo lá para o Nordeste, né? Ficar lá 30 dias, oh, que beleza, tudo para a alma, né? Que beleza, tá bom. Eu conheço pessoas, irmãos, eu conheço crentes, claro que não vou dizer o nome deles, mas eu conheço crentes que eles saem de férias e eles são instruídos até a nem levar a Bíblia. Eles são instruídos assim, ó, você vai sair de férias, sai, aproveite esse um mês, não leve nem a tua Bíblia, não leia a Bíblia, não se envolva com nada, aproveita esse... Capaz que alguns deles voltem no retorno, mundanizados. Quem que deu chance para a sua alma e a alma não aproveitou? Hein, irmãos? Qual foi o homem que deu algum centímetro de chance para a alma, e a alma não pegou um centímetro, pegou quilômetros do seu coração e fez uma desgraça no coração da pessoa. Por outro lado, eu conheci um homem, isso é maravilhoso, irmãos, que ele saiu por alguns dias, estava num hotel lá no Rio de Janeiro, e no salão, lá onde serviu um café, ele estava se alimentando, e ele percebeu que uma mulher muito bonita, afeiçoada, ficava olhando para ele e tal, e ele discerniu aquilo, ele falou, é o diabo, né? Homem casado. E ela começou ali a tentar seduzi-lo, e ele firme no Senhor, um homem de Deus, e ele acabou comendo meio rápido ali, subiu para o seu apartamento, demorou uns 10 minutos, ou mais, sei lá, aperta a campainha, alguém, ele olha, quem era? A mulher, enrolada em um lençol, dizendo que estava com desejo de entrar no apartamento dele, se ele permitia, e confessando que estava nua. E graças a Deus, ele teve graça para resistir àquele mal. Há homens ainda que honram o Senhor, irmãos. Imagine eu falar isso no meio do ímpio. Vão me xingar. Vão dizer que o camarada foi burro, né? Perdeu a chance. Perdeu a chance. Graças a Deus que perdeu a chance de ir para o inferno. Graças a Deus, irmãos. Honrou o Senhor, né? E ele resistiu. E no outro dia pela manhã ia haver uma palestra, né? Que ele foi justamente por causa dessa palestra. Cristã, claro. E aí ele chegou, tomou o café dele, foi para a palestra, pegou a sua Bíblia, sentou. E quando os irmãos estavam começando a orar, entre os irmãos havia um profeta. E esse profeta vem na direção dele, põe as mãos sobre a cabeça dele e disse, ontem Satanás bateu na tua porta e eu vi o teu coração. Oh! O Senhor estava vendo, irmãos. O Senhor estava vendo. Ele falou que se quebrantou. Falou, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tanto é que ele conta isso como um testemunho maravilhoso hoje. Imagine, irmãos, a desgraça na sua vida se ele tivesse cedido. O que ele ia contar? Ele ia perder o casamento dele. Destruir, de repente, sua família. Sabe? Desonrar o Senhor. Porque a prostituição é uma desonra contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E que é uma das maiores armas de Satanás para prender as pessoas. Quantos homens, irmãos, pastores, pecando contra Deus, aceitando as ofertas de Satanás. É essa a oferta que Satanás está oferecendo. Ah, tudo bem, você pode me servir, mas não vá muito longe, né? De vez em quando você vem aqui no mundo e você, né, faz as coisas do mundo, depois você continua seguindo. Não. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Essa era a proposta do Senhor. Irmãos, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver para servir o Senhor em santidade, em temor, em tremor perante Deus. Essa tem que ser a nossa vida. E à medida que nós vamos servindo o Senhor, esse mundo vai ficando longe do nosso coração. Ele vai ficando longe dos nossos olhos, ainda que possamos participar dele, porque somos humanos, na nossa humanidade nós estamos aqui por enquanto. Mas a cada dia que o mundo, irmão, se distancie do teu coração. Não aceite nenhuma proposta de Satanás. Não aceite, não aceite, não aceite. Em nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor fortaleça o nosso coração. E nós possamos, sabe, na autoridade do nome do Senhor, quando essas coisas vierem a nós, nós termos ousadia de dizer, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu não sou do mundo. Pedro disse que os homens desse mundo acham, irmãos, estranho nós não sermos iguais ao mundo. É, 1 Pedro capítulo 1. Vou encerrar aqui. Verso 1. E alguém acha para mim, por favor, aquele texto que diz que nós não andaríamos nos costumes das gentes. Acha aí, por favor. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento. Ó, irmãos, isso aqui tem que ser uma prática. O que está dizendo aqui? Nós devemos nos armar com esse pensamento. Para quê? Para que nos momentos das lutas, nós possamos usar esse pensamento que vai dizer aqui agora. Certo? Presta atenção. Armai-vos com esse pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amém? Graças a Deus. O Senhor Jesus, que ele padeceu na sua carne, mesmo o pecado não tendo domínio sobre ele, sabe? Ele venceu todas as coisas. Nós temos que nos armar com isso. Para que no tempo que vos resta na carne, agora a nossa vez, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, irmãos, e possamos colocar isso no nosso coração. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, da gente do mundo, andando em dissoluções, em concupiscências, em borrachices ou quices, como vocês queiram, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Isso aqui é o mundo, irmãos. Aqui nós estamos vendo o mundo. Ó, idolatrias, coisas abomináveis, bebedices, comilanças, brincadeiras, gracejos, que são borraquices, borrachices, e as concupiscências, que são os desejos carnais, e que está fundamentado sobre a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, que isso fundamenta o eu do homem, do qual o mundo o atrai pelas concupiscências que existem no coração do homem. Então, qual é o conselho que Pedro está dando aqui pelo Espírito Santo? Que, irmãos, já é muito que no tempo passado nós andamos dessa maneira. Mas agora, pelos anos que nos restam na carne, que nós não sabemos quantos são, certo? Nós não sabemos quantos anos vamos viver. Nós devemos viver, irmãos, segundo a vontade do Senhor. E ele diz no 4, e acham estranho, quem acha estranho? O mundo. Não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. Meu Deus, blasfemando de vós. Bom, mesmo que aconteça isso, irmãos, quem sofrer essas coisas, estando na fidelidade, é um bem-aventurado, né? A Bíblia diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou envergonhados, ou caluniados, né? Andando corretamente, bem-aventurados sois, porque pelo nome de Cristo sois bem-aventurados. E é uma honra, irmãos, padecer pelo nome do Senhor, né? Agora, que nenhuma afronta e que nenhuma pressão do mundo em dizer ironias, ou gracejos da fé que temos no Senhor. Porque às vezes o homem, ele se vê numa situação de vergonha, porque o mundo o pressiona, né? Ah, mas você não vai fazer isso. Ah, mas todo mundo vai. Ah, você, sabe? E parece que o que o grupo fala do mundo é que vale. É uma lei. Não vou fazer. Mas por quê? Porque eu não sou do mundo. Ah, você é um ET, então. Eu sou um ET. Sou um extraterrestre. Não sou desse mundo. Não vou fazer. Irmãos, honremos o nome do Senhor. Levantemos o nome do Senhor. Todos nós somos responsáveis por levar aquela arca. Lembra daquela arca que os levitas levavam nos seus ombros? O testemunho de Deus estava dentro. Quando o Senhor mandou Moisés... Quando lá no lugar santíssimo, quando essa arca foi colocada lá, ali representava o testemunho do Senhor, né? Esse testemunho do Senhor hoje, espiritualmente, representa a vida que vivemos no Senhor, que testemunha do seu nome. Isso é levar a arca sobre os ombros. Certamente, irmãos, os levitas, levando aquela arca, era uma honra, mas era um peso sobre os seus ombros. Por isso que levar o testemunho do Senhor, confessar a nossa fé perante o mundo, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Muitas vezes podemos sofrer descrédito ou afronta, né? Ou desprezo. E até para nós mesmos obedecermos, nos custa, porque custa renúncia. Nós temos que ir contra nós mesmos. Então há um preço, seja cobrado do mundo ou seja da nossa própria carne, que quer fazer as coisas do mundo, e pela cruz nós temos que dizer não para ela. Mas, irmãos, esse peso, que é o preço que devemos pagar, quando pagamos, isso é levar a arca do Senhor nos ombros. Esse é o peso que pesa o testemunho, a arca, e que levanta isso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, certamente, irmãos, todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta como andamos nesse mundo e o que fizemos. Se todas as transgressões que fizemos, elas não foram apagadas, essa determinará para onde iremos. E se andamos na luz, como o Senhor na luz está, e se tivermos comunhão com os santos e comunhão com Deus na luz, andando na luz, em realidade espiritual, numa vida sincera, de temor e de santidade, também isso determina quando nós nos encontrarmos com Ele perante o seu tribunal e quando Ele vier julgar todas as coisas. Hoje as pessoas fazem as coisas e passa como se, né, ninguém tivesse aí. Mas todas as coisas, irmãos, todas as coisas. A Bíblia diz, todas as palavras que os homens disseram, eles terão que prestar conta perante Deus. Se as palavras vão ter que ser prestado conta, imagine as obras. Imagine os pecados. Imagine o que nós fizemos. Meu Deus. O tempo não apaga as transgressões. As pessoas se desculpam, né? O coração do homem é assim. Não, mas isso daí eu já fiz faz tempo, isso não tem nada a ver mais. Não tem nada. Tem sim. Tem sim. O que apaga as transgressões é a confissão. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, aquele que encobre as suas transgressões. Ah, mas eu encobri. Isso já fiz lá faz 5 anos que eu fiz, isso já passou, já não tem. Tem sim. Tem sim. E é preferível acertar aqui do que depois ter que acertar lá com o Senhor. Por isso a Bíblia chama a igreja de um tribunal, né? A igreja é o tribunal de Cristo. E o que nos julga é a palavra de Deus. Perante a palavra de Deus, se ela dá testemunho do teu andar, amém, irmão. Fique em paz, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Mas se ela descobre o teu coração, é assim que você está perante Deus. E se você for embora assim, por isso diz a palavra, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo ainda deseja constranger o coração do homem ao arrependimento, porque o arrependimento, irmãos, leva à confissão dos seus pecados e à cura dos seus pecados, e o homem fica em paz com Deus, com seu coração livre. E se porventura o Senhor o chamar, ele está em paz. O que determina, irmãos, a nossa vida, tanto aqui quanto no dia do Senhor, é como nós estamos andando, é o que estamos fazendo, né? Que possamos estar na luz, que a palavra do Senhor, irmãos, cause temor no nosso coração, e que a fé, mediante a obediência, nos impulsione cada dia a fazer a vontade de Deus. O Senhor nos ama, eu não tenho dúvida disso, que Ele nos ama. Deus nos ama muito mesmo. E porque Ele nos fala, é porque Ele nos ama. Irmãos. Deus nos ama. Me comove assim, sinceramente, o Salmo 139, tem uma passagem ali, dentro de toda aquela profundeza, meu Deus, ali diz, irmãos, que antes que haja uma palavra na nossa boca, diz assim, eis que tudo conheces, Senhor. Se descer ao céu, ali tu estarás. Se fizer a minha cama lá no Hades, tu irás lá. E lá numa altura, diz assim, tudo tu sabes, e diz, nem as trevas me encobrem de ti. O amor de Deus, irmãos, é tão profundo que mesmo o homem em trevas, em pecado, porque pecados são trevas, mesmo assim, essas trevas não encobrem os olhares de Deus de amor pelo homem. Que Deus é esse, irmãos? Né? Que Deus é como o nosso Senhor? Que o seu amor é um amor incomparável. Que tudo que ele faz, irmãos, mesmo o homem num estado lastimoso, mesmo assim, ele desce até as profundezas. E se o homem simplesmente erguer a sua mão, dá crédito a ele, ele tira o homem daquele lamaçal, firma os pés do homem sobre uma rocha, coloca um novo canto na boca da pessoa, um canto de alegria, liberta o homem das algemas do pecado, liberta o homem das cadeias da concupiscência e coloca num lugar de honra maravilhoso. O melhor lugar de honra que não existe, outro lugar, irmãos, é em Cristo Jesus. Esse é o lugar de honra, né? Nós podíamos estar sentados num palácio, irmãos, mas isso nunca que se igualaria a estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É esse o lugar que Deus pega um homem lá no monturo e traz e faz assentar sobre reis. Está escrito isso, irmãos. Você sabe por que que o Senhor rejeitou a Saul? E por que que ele levantou a Davi? Ele tinha achado Davi, ele disse, achei um homem segundo o meu coração. Mas a Saul, ele rejeitou Saul, porque Saul rejeitou a palavra dele. E quando o profeta vem e fica pleiteando com ele, ele diz, porque tu eras pequeno, diz a Saul. E eu te tirei do estado de pequeno e te coloquei rei sobre Israel. E porque tu não honrou a minha palavra, então também o Senhor passou o reino de ti. A Davi, quando Davi peca, ele tomou a única ovelhinha, né, de Urias. A única. E aquele pleito ali, meu Deus, como que sabedoria, né, do profeta que vem para ele e diz, olha, existia um viajante que se hospedou na casa de alguém aqui. E aí o dono da casa, querendo comprazê-lo, ele quis fazer uma comida e ele tinha muitos poderes nas suas mãos, muito gado. Mas ele vai e toma uma única ovelhinha que o seu vizinho tinha, mata para comprazer o viajante. A única. Ele já logo quer tirar a espada e fala, quem que é esse homem? Fala que eu vou matar ele agora. O profeta diz, esse homem és tu. E aí vem a palavra, o Senhor diz, eu te tirei de trás da malhada. Tu eras um simples pastor de animal, de ovelhas. E eu te trouxe e coloquei sobre rei diante do meu povo. Irmãos, o Senhor faz isso. Ele tira o homem da sarjeta, da miséria. Ele tira o homem do pecado, porque nem as trevas encobrem o homem diante do Senhor. Ele tira o homem de lá e ele limpa o homem e faz assentar-se juntamente com o seu filho Jesus Cristo, porque estar assentado nas regiões, nos lugares celestiais é com Cristo. É uma honra para o homem estar nesse lugar e só o Senhor pode fazer isso. Por isso que não há amor como esse. Quando o Espírito Santo, irmãos, vai nos falando, e mesmo que seja uma palavra exortativa, isso é o amor de Deus. Porque o Senhor nos ama e Ele quer a nossa salvação. Ele não fez o homem para a perdição, Ele fez o homem porque Ele quer ter comunhão com o homem. Ele ama o homem, é um amor acima, irmãos, do que a gente pode compreender. Paulo fala sobre esse amor, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, que nessa noite, irmãos, o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Se você precisa se arrepender, se arrependa diante do Senhor. Se o teu caminhar é um caminhar em paz, tua consciência está em paz, amém, graças a Deus, que o Senhor te fortaleça mesmo. Mas se não, eu queria te dizer que Jesus te ama profundamente. E o desejo dele é te ver na presença dele. E você não sabe quantos anos você tem para viver, mas ele sabe. Isso está sob o domínio das mãos dele. Por isso, hoje mesmo, se coloque diante de Deus. Diga, Senhor, eis-me aqui. Tu está vendo o meu coração, Senhor. Eu sou fraco. Tu sabes das minhas fraquezas. Mas eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero me entregar a Ti. A única coisa que posso te oferecer é o meu sim. Se ofereça ao Senhor, por favor. Ofereça teu coração a Deus. Ofereça a tua vida a Deus. Comece a orar ao Senhor assim. Bendito Deus.